Blog Talk Radio.
Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria aqui agradecer a todos pelos votos de Feliz Natal recebidos tanto por e-mail, quanto pelo Orkut, quanto pelo correio. São tantos que eu tentei responder a todos, mas certamente algum deve ter escapado. Então, eu agradeço e retribuo do fundo do coração. Quero lembrar vocês também para dar uma espiada no site do Seminário de Filosofia, seminariodefilosofia.org. Essa semana tem mais umas novidades lá e vamos colocar mais algumas nesta semana que vem. Inclusive tem uma pessoa que me pediu aqui um esclarecimento sobre o negócio da tripla intuição. A teoria da tripla intuição é de fato um ponto essencial aí do meu pensamento, mas, infelizmente, é uma parte que circula apenas sob forma de apostila. E apostila que não foi sequer revisada pelo autor. Mas eu dei algumas aulas, já as gravações disso aí. Eu vou tentar ver se conseguimos colocar o mais rápido possível lá no site do Seminário de Filosofia. Também queria lembrar uma outra coisa aqui. O Antônio Vargas, aquele cidadão que me enviou duas cartas, bem comprida sobre Kant, puxando uma discussão sobre Kant, ele imagina que eu estou bravo com ele por causa daquelas coisas que eu falei do colaborador dele, o Sérgio Knipe, no programa anterior. Mas eu não tenho nada contra o Antônio Vargas. O Antônio Vargas é um estudante sério. Eu posso até discordar das observações que ele faz sobre Kant, mas ele não está de brincadeira, ele não está de gozação. Ele é um sujeito sério. Agora, o que aquele Sérgio Knipe fez lá no site dele é imperdoável. Se você vai querer criticar um texto, bom, o mínimo que se espera é que você entenda o texto, né? Mas não é o caso do Antônio Vargas. O Antônio Vargas tem feito o melhor que pode. E não estou bravo com você, não, Antônio Vargas. Você será sempre bem-vindo. Né? Outro aviso aqui é o seguinte. Quando for às 7h20 aqui na Virgínia, quer dizer, 10h20 em São Paulo, eu vou estar dando participando aqui de um talk show, Don e Dave talk show, numa rádio regional, Plains Radio. Então, vocês podem acessar isso pela internet, seguinte endereço, http://, não tem www, só /, Plains Radio, Plains radio.com/ rsc.html. Será às 10, mais ou menos às 10h20 aí, horário de São Paulo. Chega aqui a notícia de que a Polícia Federal do Brasil vai assumir o controle do combate ao tráfico de armas e drogas na Bolívia, país apontado pela Organização das Nações Unidas como o terceiro maior produtor mundial de cocaína, depois da Colômbia e do Peru. Mas olha só que maravilha, né? Quer dizer, o Evo Morales botou para fora os representantes da DEA, né, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, e chama ali o quê? A turminha do Foro de São Paulo, que deve ficar tudo aí em família, né? Vocês façam a seguinte conta. Né? A gente, quando telefona para o Brasil, pergunta como é que está aí? Ah, aqui está tudo bem, está tudo melhorando. Daí a gente pergunta, e aqueles 50 mil brasileiros que continuam morrendo todo ano, assassinados? Ah, continua, mas o que, que isso tem a ver? Quer dizer, brasileiro só pensa em dinheiro, pô. Matar brasileiro pode, quer dizer, não faz diferença. 50 mil, 40 mil, 30 mil, tanto faz, né? Então, o seu Lula está aí no governo há não sei quanto tempo e não fez absolutamente nada para terminar Foi isso aí. Mas ele deu lá uma geladeirinha para os pobres, uma coisa assim, né? Uma escova de dentes e tal. Então é o pai dos pobres, maravilhoso, né? Agora, esse negócio do Brasil coordenar o combate ao narcotráfico na Bolívia, por que não coordenou? Por que vocês não coordenam o combate ao narcotráfico no Brasil, né? Que é o maior mercado latino-americano dessa porcaria. Tanto quanto a escola vende cocaína na porta, né? E tá gente morrendo pra caramba. Quer dizer, além daqueles que morrem de violência mesmo, tem os que morrem né, de overdoses, molecada que estão aí, cheirando coca. Vocês não fazem nada para acabar com isso. Nada, nada. Não, desde o começo do governo Lula, desde antes de começar o governo Lula, eu avisei, ele não vai fazer nada, nada, nada. Porque esse negócio é muito complicado. Isso é uma rede de interesse que passa ali pelo Foro de São Paulo. E se o Lula começar a mexer muito com isso, ele vai desagradar a turma da FARC, vai desagradar a turma do MIR e vai desagradar o próprio Evo Morales. Então ele não vai fazer absolutamente nada. Até agora, votaram nele porque quiseram, né? Agora, aqui nos Estados Unidos, começou uma belíssima campanha para retirar da escola pública todas as crianças cristãs. Tem que sair todo mundo. Aqui é um pastor chamado Ray Moore. Começou essa campanha porque, vamos dizer, a discriminação das crianças cristãs aqui nas escolas dos Estados Unidos já virou uma coisa assim, absolutamente insuportável. Quer dizer, você não pode cantar a Noite Feliz, você não pode fazer referência à Bíblia. Essa semana mesmo um garoto, né, foi suspenso lá porque fez uma redação de Natal falando de Jesus Cristo. Quer dizer, você tem que falar do Natal, mas não pode falar de Jesus Cristo, pode falar Barack Obama, quer dizer, o Messias, né? Então, no futuro vai ser assim, o Natal vai ser a comemoração do nascimento de Barack Obama, né? Então esse pastor Ray Moore está lançando essa campanha, aí tem toda uma rede, né, de organizações cristãs lançando a campanha Call to Dunkirk, lembrando a retirada de Dunkirk. Vocês ponham no, no, no No... Vocês podem achar a informação no site www.exodusmandate, Mandate.com. Vocês vão ver essa bela campanha. Isso, o futuro dos Estados Unidos depende disso. Por quê? Os caras calculam, assim, a criança passa 14 mil horas na escola. Quer dizer, aquele que domina a educação, que domina a formação da mentalidade infantil, ele domina o futuro. E é por isso mesmo que pessoas como esse William Ayers, né, gostam tanto de educação, né? Antônio Gramsci, William Ayers, porque eles querem fazer todas as crianças ficar à sua imagem e semelhança, né? Agora, aqui no Brasil também, você vê, no Brasil você tem grandes educadores como esse ministro da Saúde, esse seu Temporão, né? E aí está gastando milhões e milhões de reais para distribuir KY para as criancinhas, né? Isso é a mesma coisa, é que sugerir que as criancinhas comecem a dar os seus respectivos cus já desde tenra idade, né? Então, eu sugiro, ô ministro, que distribua já nos berçários, para que os bebês possam, né, ter a chance de se educar desde pequenininho, sentando-se nas chupetinhas, né? No mais, sob outro aspecto, eu acho inteiramente justa a distribuição de KY, mas não apenas para as crianças. Deveria distribuir para toda a população brasileira, porque vocês vão, aqueles que ainda não foram enrabados, ou serão em futuro próximo. Portanto, a distribuição de KY pelo governo federal é uma questão de compaixão para com a população brasileira, né? Então, fica aí os meus louvores à campanha do ministro Temporão, KY para todo mundo, é, né? Democratização do KY, não é isso? E nisso consiste a educação brasileira. Enquanto isso, né, você veja, aqueles meninos que foram testados pelo governo, aqueles dois meninos que foram testados pelo governo para ver se eles tinham conhecimentos equivalentes aos dos meninos da sua idade que frequentam a escola pública e que mostraram ter conhecimentos superiores, né? Mostrar já está preparado para prestar vestibular, tá certo? Ainda assim, a justiça sentenciou contra eles e disse que vai mandar o pai para a cadeia se eles não forem para essa porcaria, para esse puteiro escolar, tá certo? Que, onde elas não vão aprender nada, onde elas vão se qualificar para tirar as notas mais baixas do universo, como acontece em todos os testes internacionais, sem exceção. O Brasil sempre tira o último lugar, então elas vão receber lá esse tipo de educação. E aquele juiz que julgou o caso, que agora esqueci o nome do desgraçado, ele disse: a qualidade da nossa escola está mais do que provada. Eu digo, ah, tá, provada é a má qualidade. Eu digo, como é que um juiz fala uma coisa dessa? Ou esse juiz é o seguinte, ou ele é um total ignorante, ele não sabe nada, nada, nada do assunto, e, portanto, ele não tem o direito de sentenciar sobre o que ele ignora, ou então é um mentiroso, vigarista, filho da puta, não tem outra alternativa. Ninguém pode dizer que a escola brasileira é de alto nível, tá certo? E que ela está mais preparada para educar as crianças do que esse pai, o Kleber Nunes, que preparou os seus filhos e os colocou num nível mais alto do que os garotos da sua mesma idade, tá certo? E tem mais informações sobre isso no blog do Júlio Severo, né? Então, agora, a gente tem que parar só de reclamar, sabe? A gente tem que agir contra essas coisas, sabe? Tem que começar com ação judicial. Eu acho, sinceramente, eu acho que o juiz que escreveu isso, ele tem que ser retirado do posto. Quer dizer, aí você tem que escrever para a Corregedoria da Justiça e dizer, olha, esse juiz é absolutamente incapaz. Se você ajunta todas as provas que saíram nos últimos 20 anos mostrando que a educação brasileira não presta, que ela destrói as crianças, e confronta isso com a sentença do juiz que diz que é pública e notória a alta qualidade da nossa educação. O juiz não pode dizer isso. O juiz não está lá para mentir nem para inventar historinha. Se ele faz isso, ele tem que ser tirado do posto. Esse camarada, tá certo? Ele devia ser varredor de rua, frentista de posto de gasolina, tá certo? Ou distribuidor de camisinha de KY nas escolas, né? Dá lá uma sacola cheia de KY para ele ir de escola em escola, né? Ou na rua distribuindo, já que vai todo mundo sem rabado mesmo. Ele pode prestar um serviço público distribuindo, né, KY para a população brasileira, né? Agora, aqui, né, esse ano foi uma coisa extraordinária. Aconteceu muitas coisas incríveis em 2008. Quer dizer, 2008 foi o ano que... Estou aqui recebendo um artigo do Christopher Booker, que lembra o seguinte: 2008 foi o ano em que acabou essa conversa mole de aquecimento global feito por mãos humanas. Isso aí já desmoralizou completamente. Você já tem processo contra o Al Gore, e tem que ter milhares de processos, tem que pôr esse lapudo na cadeia, porque esse sujeito gastou bilhões com essa coisa só para se promover a sua turma na base da maior fraude científica da história humana. Tá certo? Agora, é aquilo que perguntou, né, um dos 650 cientistas que assinaram um manifesto contra aquela pataquada da ONU. Ele perguntou assim: quanto tempo mais vai precisar continuar esfriando para vocês entenderem que não está esquentando? Né? Quer dizer, é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, está sendo um dos anos mais frios. Agora diz: não, mas isso aí é só... o frio está só camuflando o calor. Né? E por que que, né, o calor não camuflaria o frio também? Né? Quer dizer, que história é essa, porra? Quer dizer, é uma mentalidade revolucionária. Nego vem tudo ao contrário, porra. Não é possível. Né? Quer dizer, que todas as previsões incríveis, né, de que o Polo Norte ia derreter, toda aquela besteirada, jamais se confirmou, não aconteceu nada disso, né? Agora, também com essa crise econômica, acontece que acabou o dinheiro, né? Não tem mais dinheiro para ficar gastando com besteira, tá certo? Então, está na hora, né, de mandar o Al Gore para casa, né? Teve até um site aqui que fez lá uma animação, o Al Gore abria a boca e saía só um monte de cocô, assim, cocôs, 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 né? Então, são cocôs científicos, gente. Agora, a grande mídia continua dando apoio para essa desgraçada, né? É por causa disso mesmo. Olha aqui, o New York Times está caindo, 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 caindo. duas semanas atrás, ele teve que hipotecou o prédio para pagar as dívidas. E durante o mês de novembro, né, a renda dele em anúncios caiu mais 20%, além do que já estava caindo. E vai cair até o fim, vai fechar essa porcaria, tá entendendo? Porque você não pode esperar que você vai enganar a população, o tempo todo enganar os seus leitores, e continuar merecendo a confiança deles. Aliás, isso é uma coisa incrível. Quanto mais a mídia se desmoraliza, olha aqui, que tem uma pesquisa do Pew Research Center, tá? Que diz aqui que os americanos maciçamente confiam muito mais na internet como fonte de informação do que nos jornais. Mas é claro, é a coisa mais óbvia do mundo. Né? E... Peraí, tem alguém na linha, vamos lá. Alô?
Alô, você está me ouvindo?
Sim, perfeitamente. Quem é?
É André aqui de Porto Alegre. Eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, vou André, desligar. O senhor estava falando de tantos diabins aí até agora. E eu queria fazer assim, perguntar para o senhor o seguinte: até que ponto, para a gente que procura estudar essas coisas, é permitido o estudo desses assuntos do mal, assim, do diabo, do demônio, desse negócio? Até que ponto a experiência espiritual dessas coisas é permitida e até que ponto é proibido? Até onde pergunta, se pode ir?
Depende da sua confiança em Deus, meu. Você precisa ter muita confiança em Deus para você aguentar ver o tamanho do mal. Agora, se a pessoa não tem, então ela fica, eu não quero ver. Né? Ah, vai estragar minha alminha. Então, tu faz de conta que não vê. Na hora que ele faz de conta que não vê, ele fecha os olhos e as sombras o envolvem. Então ele já está dentro da dialética do diabo, tá entendendo? Então, aquele que não vê o mal, que não aguenta enxergar o mal, é porque não tem Jesus Cristo no seu coração, não tem suficiente fé em Deus. A gente tem que estar preparado para ver o mal, o sofrimento, a maldade, a crueldade, tudo isso, né? E saber sempre que Deus é maior, tá entendendo?
Só vou fazer mais uma perguntinha e vou desligar, então, professor. Que é outra coisa, essas situações de possessão demoníaca e esses negócios, assim, pelo que o entendimento que eu tenho disso, não da questão da influência, mas a questão da possessão concreta mesmo, até que ponto isso existe e até que ponto isso é derivado justamente de se ultrapassar esse limite do ou não?
Olha, saiu um livro recentemente do...
Eu vou desligar, muito obrigado.
Martin. E conta cinco casos extremamente bem documentados de possessão demoníaca. Só que agora você me pegou de calça na mão, não sei. Não lembro o título do livro. Né? Espera aí, vou pedir. Por que você acha o livro do Malek Martin aí, naquela última estante ali? Malek Martin, sobre o negócio de possessão demoníaca. Esqueci o título do livro, né? Mas isso aí existe. Eu também sugiro que você leia o livro da Tratado de Teologia Ascética e Mística do padre Adolphe Tanqueray, T-A-N-Q-U-E-R-E-Y, é um clássico, tá certo? E ali vai te explicar qual é, vamos dizer, os milagres divinos, milagres demoníacos, vamos dizer, os estados espirituais e místicos induzidos, vamos dizer, por Deus, pelos anjos e pelos demônios, toda a diferença que tem isso aí. Mas também... Na Igreja Ortodoxa existem os livros do padre Serafim Rose, Serafim com PH, Rose, R-O-S-E. Escreveu vários livros sobre isso, todos muito interessantes, sobre a vida após a morte, os estados místicos, etc. Não precisa procurar o livro, não. No próximo programa a gente acha. Então é isso aí. Então vamos em frente. Agora, aqui me chega uma notícia de que um cidadão do estado de Ohio foi preso porque foi surpreendido várias vezes pelos vizinhos copulando com os móveis. Sim, é copulando com os móveis. Né? Enquanto ele fazia isso dentro de casa, o pessoal tolerava, mas daí ele começou a fazer no jardim, porra, entendeu? E da última vez pegou uma mesa de piquenique, daquela que tem um buraquinho no meio para colocar o guarda-sol, e estava lá transando com a mesa, está certo, em plena luz do dia, diante dos olhos dos seus vizinhos. E, naturalmente, foi preso. Agora, o que não se pode negar é que o sujeito inventou, deu um novo sentido à expressão pôr o pinto na mesa. Até os criminosos têm os seus méritos. Agora, aqui na cidade de Amsterdã, os caras, no último Natal, inventaram a campanha, né? O Natal cor-de-rosa, né? Então era assim, era homenagem aos gays, né? Só podia ter árvore de Natal cor-de-rosa. Se você tivesse uma árvore de Natal da outra cor, você era multado. Então, quer dizer, o Natal virou uma celebração da viadagem, né? É uma coisa absolutamente incrível. Agora, você veja, né? Como é que pode? É uma coisa maluca isso. Como é que aceita uma coisa dessa? É para bater no cara que faz um negócio desse. Está te impondo uma coisa, vamos dizer, que te humilha, e que não humilha as suas veleidades. Porque o pessoal gay, quando diz, ah, você está me discriminando, etc, etc. Qual é a parte dele, qual é a área da alma dele que está sendo insultada? São os seus desejos eróticos apenas, né? Agora, quando você insulta a religião de um outro, é a parte mais elevada dele, é aquela parte melhor, aquela parte que tenta fazer o bem, que tenta amar o próximo, etc, etc. Agora, ninguém vai dizer, porque esse negócio de dar o cu é mérito. Não, pode ser até um direito que o sujeito tenha, tá certo? Ninguém deve ser punido, nem perseguido, nem humilhado porque fez isso. Mas dizer que é um mérito, né? Não é. Agora, o sujeito ir para a religião, se esforçar, melhorar, dar assistência aos pobres, né? Fazer o bem, isso é claro que é mérito. E é justamente isso aí que eles querem ofender. Eles querem dizer o seguinte, que, né, a coisa mais decente é ficar lá um homem chupando pica do outro. Isso aí é meritório e merece proteção do governo. Tá? Agora, ir para a igreja, né, dar esmola, tá? Ah, não, isso aí é coisa nazifascista. Quer dizer, os caras estão nos impondo uma situação absolutamente psicótica que as pessoas aceitam. Isso não é para aceitar, né? Agora, que nem o negócio do aquele festival, né? Festival pornô que ia ter lá em Jerusalém, né? Que era assim, era para todo mundo trepar na rua com todo mundo, né? E era organizado por uma seita que cultua, né, os deuses astronautas, que acredita que a humanidade descende de deuses astronautas. Então esses malucos foram lá, inventaram e transformaram Jerusalém, a cidade sacra de três religiões, pô, dos cristãos, muçulmanos e judeus, né? E iam transformar aquilo lá num puteiro. É claro que a população não deixou. Quer dizer, protestou, reclamou e botou os vagabundos para fora. Quer dizer, vai fazer putaria na sua casa, porra. Você tá entendendo? O lugar certo para as putarias é a sua casa, porque só serve para isso mesmo. Quer dizer, sua casa é o lugar onde você mora, né? Só pode ser um puteiro mesmo. Agora, não vai querer transformar uma cidade sagrada num puteiro, tá entendendo? Peraí, tem alguém na linha aí, quem é?
Alô?
Alô, quem
é? Alô?
Alô,
Roberto?
Roberto, tudo bem?
Tá bom, da Serra, tudo bem. Professor, uma coisa que eu... Alô?
Sim, pode falar.
Nessa linha aí dessas coisas todas, da nova ordem mundial, duas coisas sobre antitabagismo. Eu estive no Parque Iguaçu essa semana, está lá, você está num parque nacional, por favor, não fume, ao ar livre.
Isso é coisa de maluco, fascista, psicótico.
E outra, em frente...
Você tem que apanhar, tem que bater na cara, porra. Quando os caras vêm me proibir de fumar, assim, nesse lugar, eu digo, olha, eu vou fumar sim. Se quiser, você chama a polícia, me prende, entendeu? Faz o que você quiser, mas se eu vou fumar, eu vou. Ah, vamos à merda, porra.
Eu fumei. E outra coisa, em frente ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tinha um cartaz assim, não fume nas calçadas do Instituto da Criança, respeite nossas crianças.
O movimento gay, um dando o cu pro outro na rua, pode, as criancinhas podem ver. E pode até esse ministro, filha da puta, distribuir KY, sugerir que as crianças deem o cu. Isso pode. Agora, fumar, não.
Eu estou com vontade de pôr um cartaz assim, respeite nossas crianças, não faça aborto. O que você acha?
Pois é.
Tá certo, vou desligar, professor.
Obrigado pela sua colaboração.
Obrigado, eu.
Agora, aqui essa semana eu tive o prazer de ver que dois artigos meus, o Candidato do Medo e Milagres da Fé Obama, obtiveram uma repercussão aí pelo mundo. No site do Culture Watch, do Bill Muhlenberg, que é um excelente comentarista de mídia da Austrália, ela recomenda os dois artigos. E o Milagres da Fé Obama também foi objeto de discussão no site da Melanie Phillips, na revista inglesa Spectator, revista extremamente importante. Então, as poucas coisas que a gente fala, o pessoal começa a ouvir, tá? Então, começa a prestar atenção. Mas você vê, aqui nos Estados Unidos e na Europa, as pessoas não veem que no Brasil. No Brasil só tem gente importante, tá? Quer dizer, você fala um negócio mais sério, né? Pensado, documentado, blá, blá. O pessoal todo empina o narizinho, né? E claro que nem discutem. Quando discutem, discutem algum detalhe irrisório, agora, detalhe insignificante, né? De um dia lá eu errei uma fonte. Ah, fizeram um forrobodó por causa disso aí. Quer dizer, o sujeito que está escrevendo no jornalismo há 42 anos, de repente ele erra uma fonte. Pronto, acabou, não presta, tá vendo? É um mentiroso, filho da puta, errou a fonte. Porra! É incrível, absolutamente psicótico isso aí, né? Ah, minha fonte está errada, quer saber o que você deve fazer? Vai tomar no olho do seu cu. Essa é a atenção que você merece, tá entendendo? Quer dizer, se você me corrige, ó, essa fonte está errada, eu vou lá e corrijo. Agora, vem dizer, não, isso aí são falácias, o cara é mentiroso, ele, como é que diz, ele cita fontes inexistentes. Quer dizer, uma vez eu citei um artigo que me foi mandado como se fosse da Maureen Dowd, né? Depois descobri que o artigo não era dela. Eu, na semana seguinte, já corrigi. Baseado nessa aí, que é um erro banal, o cara fez uma campanha na internet. Ele cita fontes inexistentes. Fontes inexistentes. Tá certo? É a buceta da senhora, sua mãe. Por onde você saiu. Né? Peraí, tem mais alguém? Alô?
Alô, quem fala?
Eu mesmo, Olavo de Carvalho.
Oi, Olavo, Eduardo, tudo bom?
Oi, Eduardo, tudo bem?
Olavo, queria dizer duas coisas.
É.
A primeira, Feliz Natal atrasado.
Feliz Natal pra você também.
A segunda, que Deus te abençoe em 2009 e que 2009 seja tudo de bom pra você.
A você também, meu irmãozinho.
E eu queria perguntar, você viu que estão discutindo a possibilidade de dar hormônio feminino para os meninos que estão entre 10 e 12 anos? Para evitar que...
Eu vi.
Operar?
Quer dizer, agora já é, como é que dizer, viadagem obrigatória. Né? Porque, olha, eu lembro
queria comentar
que
isso.
Petrópolis, né? Eu tinha uma empregada, e ela
tudo
tinha... Tinha quatro filhos, um de cada pai, né? A gente gostava muito dela, era excelente pessoa, mas ela tinha esse negócio, ela dava, era uma moça muito dada, tá entendendo? Então tinha quatro filhos, né? Um de cada pai, e os meninos viviam lá em casa, né? Criados junto com meus filhos, né? Um deles era assim, você olhava, era a viadagem encarnada, o garoto era uma mocinha, Daí todo mundo falava, esse aí naturalmente vai ser viado quando crescer. Que nada, rapaz! O cara... Tão logo descobriu que existia mulher, tá certo? Virou, mudou de partido. Tá lá comendo todo mundo, como ele já casou, já teve filho. Quer dizer, como é que eles vão saber, porra? Né? Agora dizer, não, mas a criança, vamos dizer, se você, ela não tem. Quando ela descobre que o corpo dela não pertence ao seu autêntico gênero, ela sofre pra caralho. Ela tá sabendo o que é gênero, puta merda! Ritual, ele simplesmente quer ser a mamãe quando crescer, você tá entendendo? Pô, mas ele pode mudar de ideia. Quando vai chegando a puberdade, justamente acontece os negócios, né? As bolinhas do saco crescem, o pinto cresce, começa a nascer os pelos, ele pode mudar de ideia. Fala, porra, será que não é mais prático eu ser igual ao papai? Pode ter. Então, por que vai ter que forçar, uai? Né? E além disso, tem outra coisa. Você, a maior parte do pessoal gay não é feminino, não é efeminado, tá entendendo? Ao contrário, é machão, aquele machão que gosta de outro machão igual. Ele olha no espelho, ele vê aqueles músculos, aqueles pelos, né? E diz, não me aguento, né? Então, ele quer outro igual a ele. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu fiquei chocado. Né? Eu tinha um vizinho que era travesti, bonitinho e tal. E ele vivia convidando a gente, eu e minha mulher, para ir no show dele. Né? E daí um dia nós fomos no show. Eu pensei que chegar lá ia ter um monte, aquele monte de traveco. Daí, na hora que eu entrei, eu pela primeira vez na minha vida, eu vi um homem barbudo, fortão, tipo Schwarzenegger, né? Vestido de terno e gravata, beijando na boca outro igualzinho. De meu saco, aquilo foi um soco na boca do estômago, eu não sabia que isso existia. Né? E eu tinha vontade de perguntar, mas por que você faz isso? Qual é a graça? Eu não consegui entender, até hoje não consigo. Né? Mas enfim, né? tem gosto para tudo. Né? E daí eu tinha um outro amigo também que era sujeito via 10, mas era um muito respeitoso, né? Nunca mexeu comigo, né? Muito simpático, muito boa gente. E ele contava que ele tinha nojo físico de mulher. Uma vez forçaram ele a transar com a mulher, ele vomitou na coitada. Né? Daí juntou com um soldado francês lá da Guerra da Argélia, um sujeito barbudo, peludo. Parecia, sabe o capitão do Tintim, da revista Tintim? Né? O marido dele era o capitão da revista Tintim. E ele estava lá, ficou feliz com o soldado, né? São coisas que para mim são incompreensíveis. Tá certo? Mas eu também devo ter muita coisa incompreensível, né, às pessoas. Eu, por exemplo, jamais compreendi por que alguma mulher transa comigo. Né? Eu nunca. Várias senhoritas fizeram isso quando eu era mais jovem, né? E aqui, dona Oxa, eu não compreendo, porque eu jamais transaria comigo. Tá? Então, se é possível até transar comigo, talvez tenha alguma graça sair lá com o capitão do Tintim. Você está entendendo? Agora, olha aqui, para não dizer que só tem notícia ruim, este ano teve no Iraque uma celebração do Natal, foi promovida pelo governo muçulmano, né? E o ministro do interior que estava lá, né, coordenando as festividades, fez um discurso dizendo: hoje todos os iraquianos são cristãos. Olha que coisa maravilhosa, o pessoal vive falando de paz e não sei o quê, né? Diálogo das religiões, representado pelo Obama e tal. Olha, quem propiciou isso foi o George Bush, você está entendendo? O George Bush pode ter todos os defeitos do mundo, sob vários aspectos, acho ele um bunda, entendeu? Mas a única coisa certa que ele fez foi o que fez no Iraque. Aonde pode acontecer uma coisa dessa num país muçulmano, meu Deus do céu? Dessa confraternização pública de muçulmanos e cristãos, isso nunca aconteceu na história islâmica inteira, de uma autoridade muçulmana dizer que hoje somos todos cristãos. Isso é uma maravilha, olha, Abdul Karim Khalaf, todos os iraquianos hoje são cristãos. Né? Isso aí é uma maravilha. Agora aqui, o Paulo Bocato me manda uma carta que ele enviou à Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, olha só que maravilha. A redação dessa folha, como sempre quando trata de demonizar os Estados Unidos, terceiro lua simplista esquerdista, mas Bocó não poderia estar mais errada quanto ao distorcer fatos históricos, afirma erroneamente que, aspas, o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba foi adotado em fevereiro de 1962 para retaliar as expropriações contra cidadãos norte-americanos levados a cabo por Fidel Castro, quando ele declarou caráter socialista da Revolução. Fecha aspas. Prossegue o Paulo Bocato. Mentira! Se a redação dessa folha tivesse lido as memórias de Robert McNamara e de Henry Kissinger, que foram mais que testemunhas oculares desse período atribulado, admitiria que o embargo começou verdadeiramente com um ato presidencial provisório de John Kennedy, depois ratificado em votação pelo Congresso, portanto passou a ser ato do Congresso, tudo por conta do envio de mísseis soviéticos à ilha prisão. É, mas nem isso a turma da Folha sabe, por aqueles que são. Olha, o jornalismo brasileiro virou uma putaria comunista, mas assim, não é tão desavergonhado, eu não sei por que alguém lê essa merda. Olha, se algum dia você viu chegar numa banca de jornal, comprar um exemplar da Folha de São Paulo, ó, pode me internar, porque eu não vou estar bom. Nenhuma pessoa no seu juízo perfeito compra um exemplar da Folha, nem assina, e do Globo muito menos, e do Estadão também não, entendeu? Então, quer dizer, os grandes jornais, que são só mais de três, né, são os piores de todos. O que presta ali ainda é o que está pequeno, ainda a gente tem alguma chance. Né? Agora, está aqui. Henrique Garcia me pergunta, qual a sua opinião sobre certa corrente de ideias, presente sobretudo no meio liberal, que trabalha incessantemente por achincalhar a fé face à razão, atribuindo-a ao obscurantismo, quando não é irracionalidade pura e simples? Olha aqui, Henrique, o pessoal que faz isso só mostra que é um bando de ignorantes, mas ignorantes, eles não sabem nem o sentido da palavra razão. A ideia da razão surge na Grécia exatamente como a tendência da alma para a contemplação do transcendente. É só a ideia da transcendência que permite o surgimento da razão. A ideia do Deus transcendente é a ideia fundamental da razão. Sim, a ideia que era, na verdade, impossível, numa fase anterior da civilização, onde tinha aquela ideia dos deuses espalhados aí pela natureza, os deuses mais ou menos fundidos com a natureza. Na hora que a ideia da divindade se destaca da natureza cósmica e se abre para a mente humana, a ideia do Deus transcendente, o Deus que está para lá do universo, o Deus absolutamente invisível, tá certo? Infinito, tá certo? É aí que começa a razão. Isso é a base da razão. Esse idiota não sabe nem o que é a razão, porra. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem tá aí?
Quem tá aí?
Alô,
alô, quem é?
Alô, quem é? Cristiano, mano.
Tá ruim essa ligação, não tô entendendo nada do que você tá falando.
Diga de novo. Alô, tá, dá pra escutar agora?
Agora deu, pode falar.
Ah, beleza, é que tem um atraso na comunicação. Meu irmão, o pessoal tem um problema aí na internet, nos vídeos, como é que é a doutrinação com a lista de massa das crianças?
Não tô entendendo nada, nada. Oi, tem mais uma pessoa aí, vamos lá. Alô?
Alô, Olavo?
Eu?
É Alex, do Salt Lake City, tudo bem?
Oi, Alex, tudo bem?
Olá, você poderia comentar sobre esses ataques de Israel na Palestina?
Oh, os caras lá jogam bomba em Israel todo dia. A única diferença é que Israel joga tudo de uma vez. E daí o pessoal diz, a reação foi excessiva. Agora você imagina o seguinte, Alex, eu todo dia saio daqui e vou na casa do Mike Tyson e dou uma porradinha nele. Né? Daí ele me olha com aquele desprezo, né? E deixa passar. No dia seguinte, vou lá, dou outra porradinha. Depois de 2 anos, ele me dá uma única porrada e arranca a minha cabeça. E daí o pessoal diz, porra, reação excessiva. É a mesma coisa. Agora, essa história que é, mil feridos aqui. O Hamas tem uma longa história de exagerar esses números, tá entendendo? E, agora, a reação é uniforme. Ninguém reclama das bombas que o Hamas está jogando lá todo dia. Né? Agora, Israel não, coitado, Israel não pode dar um peido que a humanidade inteira cai matando em cima. Fala, mas o que, que é isso, minha gente? Quer dizer, onde está? Onde é aquele senso mínimo, sabe, de equidade, de justiça? Vocês não têm mais. Você vê, isso aí está na nossa mídia, está perdida 100%. Por exemplo, quando teve agora o aniversário do AI-5, a simples sugestão de que se devia apresentar os dois lados com igual espaço, é tida como imoral. Não pode ter os dois lados, só pode ter o lado comunista. E isso é assim em toda a mídia, e o pessoal deixa e continua lendo essas merdas, tá entendendo? Quando devia dar queixa na delegacia do consumidor. Agora eu vou aqui em frente. Olha, aqui tem uma carta, né? Excelente. De um rapaz chamado Rodrigo Loureiro. Né? Rodrigo Loureiro. Mas é. Não vai dar para ler essa carta agora, é muito comprida. Pô. Muito obrigado pela carta de qualquer maneira, Rodrigo Loureiro. Agora tenho duas perguntas aqui. Uma perguntinha importante, quer ver? Aqui. Eu acabo de adquirir a coleção completa História Essencial da Filosofia, publicada pela Realizações. Após ler seus dois livros, Jardins das Aflições e Imbecil Coletivo, pretendo participar do Seminário de Filosofia, mas tenho dúvidas sobre como fazer, pois acredito que ainda não possuo conteúdo intelectual mínimo para acompanhar as aulas. Não, você está... Aqui quem escreve isso é o Fernando José. Fernando, não se preocupe, não precisa nada. A gente pode chegar lá, mesmo que for totalmente ignorante, até melhor, porque daí a gente começa a educação de direito, como se deve fazer desde o começo. Tá certo? Então, pessoa pergunta qual é o pré-requisito mínimo. O pré-requisito mínimo é estar lá. Está entendendo? Estar lá e saber falar português para entender o que eu vou dizer. É só isso. Não precisa mais nada. E daí ele pergunta também, qual é o nome da bela música que abre o seu programa? É a segunda marcha militar de Sir Edward Elgar, compositor inglês. O mesmo que fez a Pompa e Circunstância. Pompa e Circunstância acho que é a marcha número 4. Essa aqui é a número 2. É muito bonito. Elgar fez coisas extraordinárias, como aquela Enigma Variations. Ele fala, mostra as variações, mas não toca o tema. É um negócio muito engenhoso. É um grande compositor. Bom, vamos lá. Aqui. Agora o Ronald Maia quer aqui. Acabo de assistir ao programa do Faustão, que por seus magníficos méritos percebe cerca de R$400 mil por mês. E deu um prêmio aos estupendos artistas tupiniquim, denominado Troféu Mário Lago. O homenageado foi o ex-ministro da Cultura, excepcional cantor Gilberto Gil. Gilberto Gil não é cantor, não é compositor. Gilberto Gil não sabe tocar nada, você está entendendo? É um sambista muito fuleiro, muito vagabundo, está entendendo? A música dele, puta vida. Ai, ai, ai. No máximo é que foi para criança, tá entendendo? Na melhor das hipóteses. E é uma besta quadrada, é um pseudo-intelectual de miolo mole, como ele próprio se confessou. Agora, foi a única coisa verdadeira que ele disse na vida. Vamos lá, vamos, o que mais nós temos aqui? Está aqui, a reação desproporcional de Israel, está todo mundo. Mas qual é a reação proporcional? Como é que você faz para ter uma reação proporcional? Tem que contar o número de bomba que o outro soltou e soltar igualzinho a mesma coisa? Ora, porra, o que é isso, né? Agora, coisas significativas que acontecem aqui. O pessoal vem com essa história, né, de que essa idealização do Barack Obama, né? Essa semana veio uma série de revelações aqui sobre o Barack Obama, né? Primeiro descobriram que, lembra durante a campanha, o pessoal falava que ele tinha uns negócios meio mal explicados com o tal do Tony Resco. O Tony Resco está na cadeia por causa de 16 crimes. Né? É um recordista da picaretária. E daí tinha um negócio imobiliário meio esquisito entre o Obama e o Tony Resco. Ele falou, não tenho nada a ver com o Tony Resco, absolutamente. Bom, essa semana apareceram as cobranças de impostos da mansão onde mora o Barack Obama. Não estão no nome do Barack Obama, estão no nome do advogado Tony Resco. Também outra coisa que durante a campanha eles falaram tudo, nós não temos nada a ver com a Acorn. Acorn é aquela ONG que distribui título de eleitor falsificado. Né? Não temos nada a ver com a Acorn, absolutamente. Agora já apareceu que a Acorn prestou serviços à campanha do Obama, recebeu $80 mil de pagamento e, pior ainda, a firma de advocacia onde trabalhou a Michelle Obama está defendendo a Acorn num caso lá de desvio de verba. Quer dizer, isso é, não tem nada que ver. Coisa significativa também é o seguinte. O Obama nomeou como conselheiro principal da Casa Branca o tal do Gregory Craig, que é advogado do Fidel Castro. É desse sujeito que vai orientar, né, a política caribenha, né, do Obama. Então já viu que eles vão querer mudar a política americana lá, né, incentivar o turismo para Cuba, ajudar Cuba sob todos os aspectos, né, sem exigir nenhuma mudança do regime de Cuba. Só vai mudar pelo lado, né, americano. Então isso, na verdade, é fortalecer a ditadura. É claro que vão fazer isso. É. Quem não te conhece, que te compra, porra. Agora, quero chamar a atenção para vocês para um negócio muito importante, que é uma entrevista que saiu do padre Michel Scoyans. É um padre belga que escreveu um livro importante sobre o governo mundial, a ONU como semente do governo mundial, né? Esse padre morou no Brasil um tempo, né? E agora é professor da Universidade de Louvain, na Bélgica. A entrevista dele sobre a ONU está no seguinte endereço: http://blog.cancaonova, mas não tem cedilha nem tio, cancaonova.com. http://felipeaquino, tudo junto. Vou repetir, http://blog.sancionova.com/felipeaquino. Dei uma espiada lá, porque esse padre estuda esse assunto há muito tempo, Também recebi uma carta aqui esplêndida da Luciana Pereira. Não, só não vou ler essa carta porque está muito comprida. Muito obrigado, Luciana. E também aqui o Marcos Ferreira me pergunta onde é que está o conteúdo substancial dos documentos sobre o Foro de São Paulo. Olha, isso aí já é velho, mas está, todos esses documentos estão no site mediasemmascara.com. Você procura lá. Tá certo? Se não conseguir achar, você escreve diretamente aos editores, que tem lá um link, e diz como é que eu faço para localizar esse documento aí no site do Mídia Sem Máscara. Nós colocamos lá, acho que eu creio que 14 anos de atas do Foro de São Paulo. Não conseguimos todas, mas o máximo que nós temos está tudo lá, está tudo documentado. Quer dizer, isso aí não é opinião da gente, não é interpretação, não é teoria da conspiração, não é coisa nenhuma. Isso aí são fatos mesmo, tá entendendo? É mediasemmascara.com.br. Antigamente tinha um link lá à direita, assim, bem alto. Agora houve uma modificação gráfica, eu não sei, mas se houver qualquer dificuldade, escreva diretamente para o editor, perguntando como é que eu entro, né? Como é que eu entro nisso aí? Mas deixa eu... Peraí, deixa eu ver. O que mais que nós temos aqui? É tanta coisa que está acontecendo. Outra coisa. Dois processos de ineligibilidade contra Barack Obama vão ser examinados em breve pela Suprema Corte americana. Um no próximo dia 9, o outro parece que no dia 16. Um é o processo do dia 9, é o processo do Philip Berg. E o outro é o processo movido por uma advogada, uma imigrante russa, chamada Orly com Y, Tate, T-A-I-T-Z. Essa senhora tem uma gravação no YouTube onde ela explica direitinho as razões do processo dela. Uma coisa realmente muito, muito bem feita. Dê uma olhada. Orly, O-R-L-Y, Tate, T-A-I-T-Z. Procurem no YouTube e vocês vão ver. Agora, aqui, quando começou essa conversa, muitos conservadores aqui diziam: não, mas isso não tem importância, nós temos aqui discutir as propostas de governo do Obama e a ideologia dele. Ela falou: olha, isso aí é uma inversão total dos critérios científicos de análise de qualquer situação. Por quê? Vamos dizer, ideologia e proposta são um negócio hipotético, vago, abstrato. Agora, a vida anterior dos sujeitos são fatos, né? Quer dizer, não... Até se o Obama apresentar, sei lá, um plano horroroso, não quer dizer que o fato do plano dele ser horroroso, não quer dizer que ele vai fazer uma coisa horrorosa. Ele pode mudar de ideia. O futuro é incerto. Agora, o passado já foi, o passado está todo documentado. Isso quer dizer que a coisa mais importante da campanha foi negligenciada, que é o passado do Obama. E esse passado está repleto de mentira, como rarissimamente se viu. O sujeito é um macunaíma, você está entendendo? Ele inventa a vida dele. É tudo mentira. Toda semana aparece mais um negócio. Apareceu no YouTube agora a inscrição dele na Ordem dos Advogados, Bar Association, do estado de Illinois. Então está lá assim, nome, ele aí preenche, Barack Hussein Obama. Outros nomes que tenha usado, ele põe lá, nome, nenhum. Mentira! Tem documento dele com o nome de Barry Soetoro, de Barry Dunham, tem 5 ou 6 nomes usados em documento muito antes dele entrar na Bar Association. Quer dizer, o sujeito mente para a ordem dos advogados na hora que está se inscrevendo. Quer dizer, mas isso é um picareta, é um vigarista, pô. Vigaristinha, vagabundo, vagabundo, tá entendendo? Agora, por que que escolheram esse cara? Por isso mesmo. A vida do cara é toda furada, né? Você vai fazer a lista dos crimes de falsidade, forgery, do sujeito, que no Brasil se chama falsidade ideológica, dá uns 20. Né? Quer dizer, é um sujeito fácil de você derrubar. E escolheram ele exatamente por causa disso. Ele é altamente chantageável. Você imagina se não está toda essa turma aí que manda nele, Jorge Soros, toda essa turma globalista, né? Põe o sujeito lá e diz, ah, aqui, fulaninho, nós vamos botar você na presidência, mas se você mijar fora do pinico, nós temos aqui 40 processos contra você. Então você faz o que a gente mandar e não dá palpite, quer saber? E é por isso, vamos dizer, que o Obama mostra insegurança. Ele, né, ele toda hora, ele pula fora de pergunta, ele tem medo, tá entendendo? Tá, obviamente, inseguro, né? Contrastando, vamos dizer, com a imagem do Messias, do profeta, que é uma coisa... O pessoal diz, não, mas é que simbolicamente isso representa... Tá? Não, peraí, não confunda simbolismo com propaganda. Né? Quer dizer que a... Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é?
Olavo?
Quem é?
Olavo, meu nome é João, João Neto, de Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui do Brasil.
Tudo bem?
Olavo, nós temos um grupo de estudo aqui, nós estudamos seus livros, seus textos, lemos aqui tudo que você produz, somos grandes fãs seus aqui do Brasil.
Obrigado, obrigado.
E nós queríamos mandar um abraço para você, muito grande aqui de Belo Horizonte, BH.
Muito obrigado.
A respeito, nós acompanhamos o seu blog, a sua rádio, entendeu? Tem um pessoal muito grande aqui em casa ouvindo. Você
muito
tem grande prestígio aqui em Belo Horizonte. Seus livros, suas obras. Eu queria que você mandasse um abraço pra gente daqui.
Manda um abraço pra cada um, um abraço caloroso, tá entendendo? E toda a minha gratidão pela atenção que vocês têm prestado.
Então, nós aqui de Belo Horizonte, da comunidade Olavo de Carvalho nos odeia. Mandamos um abraço pra você.
Ih, caralho, lá vem com viadagem.
Nós aqui da comunidade Olavo de Carvalho nos odeia, mandamos um grande abraço por trás pra você, ok?
Ah, quem gosta de levar por trás é você, gente, porra. Então, é isso aí, esse é um bando desocupado. Eu falei ali, tem uma comunidade de 3.600 bundas peidando opiniões. É um negócio incrível, incrível, incrível. As pessoas não percebem como é psicótico. Você junta 3.600 pessoas durante 10 anos. Eles escreveram várias enciclopédias britânicas, né? Só com besteirinha, 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 besteirinha. Olha, se você quer criticar um sujeito, basta um autor para fazer isso. Quer dizer, um autor que escreve uma coisa inteligente, agora no 3.600 não consegue nada. E, porra, vocês não têm mais nada o que fazer? Vocês são um bando de punheteiros. Punheteiro. Não é nem punheteiro intelectual, não. É punheteiro no sentido estrito. Você está entendendo? Porque isso aí é claro que é uma coisa maníaca, né? É aquele negócio repetitivo, compulsivo, que nem punheta mesmo, tá, né? Agora, vamos falar de coisa que preste. Então... E esses caras gostam de telefonar aqui, assim, sabe? Sabe aquele negócio de tocar campainha e sair correndo? Essas molecagem que eles fazem, né? Então o neguinho tocou aí a campainha e saiu correndo. Muito bem. Né? Daí vai lá, né? Se gabar pros outros. Ah, eu que eu fiz, ó, fui lá, eu falei com o cara, ah, sou valentão. Puta merda. Puta merda! Agora vamos falar aqui de uma coisa que presta. Eu sei o seguinte, que a única pessoa que estão fazendo alguma coisa pela educação no Brasil são eu e os meus alunos. O resto, se o Ministério da Educação está aí só para destruir, a mídia está aí só para destruir. Né? Mas eu queria ler aqui para vocês um parágrafo do Edmund Burke, que dá assim, a definição da educação que tem que ser dada para os moleques. Né? Ele diz aqui, ser criado num ambiente de estima, não ver nada de baixo e de sórdido na infância, ser ensinado a respeitar-se a si mesmo, ser habituado à inspeção sensória do olhar público, ter tempo para ler, refletir, conversar, ser ensinado a desprezar o perigo na busca da honra e do dever, possuir as virtudes da diligência, da ordem, da constante e da regularidade e ter cultivado o hábito da atenção à justiça comutativa. Tais são as circunstâncias de onde surgem os homens que formam aquilo que chamaria uma aristocracia natural, sem a qual não existe nação. É isto que a educação tem que ter em vista. E é isto que eu quero para os meus alunos. Tá certo? Agora, falar disso, assim, comparado com essa turma do Olavo de Carvalho nos odeia, com a mídia brasileira, fala, é um negócio tão desproporcional. Aqui a gente está falando de seres humanos, não estou falando de pulga, de minhoca, de ameba, tá entendendo? Tem que aprender a virar gente, porra, né? Então, se não conseguiram virar gente ainda, espero que consigam alguma coisa no ano que vem. Então, feliz ano novo para todos e até a semana que vem.